10h34, sexta-feira, 8 de setembro de 2023, está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Abrimos com a jornalista aqui da CBN Curitiba, Sheila Pessoa. Tem informações sobre um levantamento feito pela Associação dos Municípios do Paraná em relação aos repasses à cidade. Sheila, bom dia.
Bom dia, Andressa. Bom dia aos ouvintes da CBN. O estudo foi divulgado pela Associação dos Municípios do Paraná e, segundo o levantamento, os primeiros 10 dias de setembro do ano passado, os municípios paranaenses arrecadaram um valor bruto de cerca de 432 milhões de reais do Fundo de Participação dos Municípios. No período de 2023, obteve faturamento bruto de aproximadamente 309 milhões, uma queda de 123 milhões, que representa essa perda de 30%. O presidente da Associação dos Municípios do Paraná, AMP, e prefeito de Santa Cecília do Pavão, o Edmar Santos, falou sobre a preocupação dos prefeitos com essa queda na arrecadação.
A Associação dos Municípios do Paraná, juntamente com os prefeitos e prefeitas, nós estamos apavorados, até porque os municípios do Paraná tiveram 123 milhões de queda no repasse do FPM. E tudo isso provoca um caos. Serviços que têm que ser encurtados, políticas públicas que precisam ter uma atenção mais especial por parte aí dos municípios.
A Associação dos Municípios conversou com deputados federais e também senadores paranaenses sobre esses números e pediu o apoio dos parlamentares para a mobilização que será realizada em Brasília no próximo mês, nos dias 3 e 4 de outubro. O movimento contará com a participação, além da AMP, da Confederação Nacional de Municípios e também de associações regionais. Entre os principais assuntos da pauta estão a aprovação de um adicional de 1,5% do Fundo de Participação dos Municípios em março, exatamente em relação à PEC de 2021, que faz a atualização monetária anual dos valores repassados pela União aos programas federais destinados aos municípios e também aí uma alteração na reforma tributária que tramita no Congresso com a divisão da cota parte dos municípios no Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Os municípios também reivindicam que 60% do imposto seja dividido proporcionalmente em relação à população. Edmar Santos explicou o que ocorre atualmente nos municípios.
Hoje, os municípios colocam um dinheiro muito alto nas contrapartidas e programas que são de competência da União. Além de assumir essas responsabilidades, o governo federal promove uma queda, repassa o valor do FPM menor, e isso causa um total caos financeiro.
O Fundo de Participação dos Municípios, ele foi criado em 1966 e tem como principal objetivo promover a redistribuição de receitas entre os entes federativos para garantir o equilíbrio econômico e social entre os municípios. Então está aí essa preocupação da Associação aqui do Paraná, dos municípios paranaenses, Andressa, e essa mobilização que está marcada para o mês de outubro. Andressa?
Obrigada, Sheila Pessoa. Agora eu converso com o Taylan Jaros, da CBN Ponta Grossa. O preço da cesta básica teve queda pelo quinto mês seguido na cidade. Bom dia, Taylan.
Bom dia, Andressa, e aos ouvintes. O custo da cesta básica aqui de Ponta Grossa teve uma queda de 1% em agosto, de acordo com a pesquisa que é feita pelo Departamento de Economia da Universidade Estadual de Ponta Grossa. No mês, a compra dos 33 produtos que compõem essa cesta aqui na cidade passou a custar R$ 812,12. Foram 19 itens que tiveram queda de preço e 12 subiram o preço e dois não apresentaram mudanças. O item que mais aumentou foi o macarrão aqui em Ponta Grossa, com 15% de aumento, de maior queda a cebola. O grupo de carnes, que tem a carne de frango, a carne bovina, teve Queda de 2,94%. Essa pesquisa aqui da UEPG caracteriza um consumo básico de alimentação, higiene e limpeza das famílias aqui de Ponta Grossa. Uma família com renda mensal de um salário mínimo gastaria cerca de 61,53% da renda para a compra desses produtos da cesta básica. E de acordo com a pesquisa, é o quinto mês seguido com queda nos preços aqui na cidade. Os pesquisadores dizem que esses dados não são comuns, mas que são positivos aqui para a cidade. A expectativa é que continuem caindo nos próximos meses. Andressa.
Obrigada, Tailã. Agora, CBN Maringá por aqui, Luciana Penha, em pleno emprego. A capital do Boné, Apucarana, está com dificuldade para preencher vagas abertas na indústria têxtil. Empresas estão fazendo busca ativa por mão de obra. Tudo bem, Luciana?
Olá, Andressa. Bom dia. Tudo certo? Então, Andressa, o Sindicato das Indústrias do Vestuário de Apucarana e do Vale do Ivaí pediu o apoio da Prefeitura de Apucarana para preencher 800 vagas de trabalho que estão abertas nas indústrias do setor têxtil. Segundo a administração municipal, faz tempo que a indústria têxtil está com vagas abertas que não são preenchidas por falta de mão de obra. Mas com a chegada do fim de ano, as vendas aumentam e, para atender os clientes, as indústrias precisam de pelo menos 800 trabalhadores. Ainda segundo a Prefeitura de Apucarana, a cidade, considerada a capital do Boné e com um dos maiores polos de vestuário do Paraná, está vivendo um período de pleno emprego, daí a dificuldade de ocupar as vagas ociosas. Mas para conseguir os trabalhadores, a Secretaria de Indústria e Comércio e os empresários do arranjo produtivo do Boné estão fazendo uma busca ativa em locais de grande circulação, como no terminal urbano, nos centros de referência da assistência social, colégios da rede pública e privada e entidades de ensino técnico do município. Além de emprego com carteira assinada, as indústrias oferecem benefícios como auxílio transporte, vale refeição, cesta básica, plano de saúde, convênio com farmácias e outros comércios e até um bônus por produtividade. Andressa.
Obrigada, Luciana Penha. Agora, mudando de editoria, setor policial, crianças encontraram um homem morto ao lado de um salão comunitário. O homem teria sido morto a pedradas. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem as informações. Bom dia, Fran.
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. O homem, então, foi encontrado na região sul de Cascavel durante a tarde dessa quinta-feira. O corpo foi encontrado por crianças que estavam brincando nas proximidades de um salão comunitário. Ao lado do homem, duas pedras de tamanho médio. O homem foi identificado como Eliseu Cagliari, de 50 anos, e tinha marcas de ter sido apedrejado. Ainda na noite dessa quinta-feira, um jovem de 25 anos foi preso suspeito de matar Eliseu. O rapaz é suspeito pelo crime e estava escondido em um terreno baldio nas proximidades de onde estava o corpo. O jovem foi detido em flagrante pela Delegacia de Homicídios poucas horas depois do crime e foi encaminhado à 15ª Subdivisão Policial. Andressa.
Obrigada, e vamos terminar o CBN Paraná de hoje de forma leve, conversando aqui com a Cláudia Lima, da CBN Londrina, a cidade que sedia a 19ª edição do Londrina Matsuri, no norte do Paraná. Começou nesta quinta-feira, segue até o domingo, bastante arte, cultura e gastronomia. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Andressa, bom dia a todos, isso mesmo. Uma programação bem abrangente, o Londrina Matsuri 2023 está na edição número 19, começou nesse feriado, vai até domingo, e o evento que comemora a chegada da primavera conta com muitas atividades, atrações, em uma área de 30 mil metros quadrados, que é o Parque Ney Braga, e a expectativa de público, segundo os organizadores, é de 30 mil pessoas até domingo. Essa edição comemora também os 115 anos da imigração japonesa. O evento tem o objetivo de preservar, difundir e integrar a cultura oriental entre os brasileiros. Isso por meio de música, dança, oficinas, workshops, tecnologia e, é claro, a gastronomia. Nessa programação, então, atividades dirigidas aos jovens e esse público aí tem muita coisa para fazer no Londrina Matsuri. Outras atrações também são oficinas de cultura japonesa, que são realizadas todos os dias, das quais o público pode participar, inclusive de forma gratuita. Ontem, por exemplo, Andressa, muitos londrinenses aproveitaram o dia bom, calor, para ir até o Londrina Matsuri, o que deve acontecer também nesse final de semana. É com você.
Obrigada, Cláudia Lima, da CBN Londrina. E assim encerramos o CBN Paraná de hoje, que retorna na segunda-feira, sempre de segunda a sexta-feira, às 10h30 da manhã, dentro das nossas programações. Um ótimo final de semana para todos vocês.